Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Estamos com o deputado Silvio Costa Filho, deputado federal, republicanos. Deputado, estávamos conversando aqui, eu e o Carlos Brito, sobre a situação que nós estamos vivenciando no Brasil, que não é nada boa em todos os aspectos, na área sanitária, na questão de óbitos, na questão da saúde e, consequentemente, também na política, não é? Em meio a tudo isso, na política, esta situação aí de CPI, últimos acontecimentos, esse áudio vazado do senador Cajuru, criação de CPI, pode ou não incluir estados e municípios, o próprio corpo técnico do Senado está avaliando, mas já está passando informação para alguns senadores de que isso não pode, porque está inserido no regimento interno. Como é que o senhor avalia esse momento com essa avalanche aí na política nacional, deputado?
Eu estava agora há pouco até aqui conversando com o doutor Tiago Ponte, que é secretário nacional de mobilidade, ao lado do ministro Rogério Marinho. O momento é de muita preocupação, porque nós estamos com um quadro de 14,3 milhões de desempregados, mais de 20 milhões de brasileiros que são empreendedores individuais e dependem do seu dia a dia para vender um espetinho, você vender uma rede, você ter a sua feira no interior do estado, né, você ser comerciante, feirante e tal. Infelizmente, o quadro do desemprego ele está cada vez mais se agravando por conta da crise sanitária e automaticamente o reflexo da crise econômica. Paralelamente, a gente está tendo o aumento do dólar, a gente está tendo o aumento da inflação, aumento da taxa de juros e a sinalização que a gente está dando para o mercado internacional é que, de certa forma, o Brasil está perdendo competitividade, o Brasil não está avançando na agenda das reformas que a gente precisa. Essa paralisia no orçamento, isso é muito ruim para o país. Já se vão 4 meses e até agora praticamente não se saiu R$1 da União para poder investir em infraestrutura, investir em portos, aeroportos, rodovias, pavimentação, calçamento, estradas. Tudo isso estimula a geração de emprego e renda. Então, para você ter uma ideia, o Ministério do Desenvolvimento Regional, estava comentando aqui agora, tem quase 900 milhões de emendas individuais que eram recursos para estar chegando na ponta, que até agora não saiu do papel. Então, empresas param de pagar os funcionários, têm que demitir, empresas da construção civil da mesma forma, e isso gera uma inoperância governamental. Então, o quadro é, sem dúvida alguma, de preocupação. Eu falava ontem com o presidente da Câmara, Arthur Lira, pedindo a ele celeridade para que a gente possa ser célere na execução e para que o presidente possa sancionar esse orçamento, porque hoje há uma grande preocupação de todos os prefeitos do Brasil, prefeitas, governadores, governadoras. Eu acho que a hora é da gente avançar no orçamento, avançar nas compras de vacina e votar medidas que possam, de fato, estimular a geração de emprego e renda no Brasil.
Carlos Brito.
Silvio, daqui a pouco a gente vai falar, porque eu tenho um comentário aqui na minha coluna da Folha, o seu avanço aí de tanto de gente que o senhor está filiando, está crescendo o partido. Mas antes de falar disso, deixa eu falar um pouquinho sobre esse momento Brasil. O que é que você sente aí nos corredores de Brasília, lá do Congresso? Pedido de impeachment, crise na política, no judiciário. O que é que o senhor sente? Que ambiente o senhor sente? Teremos CPI de que tamanho?
Olha, eu acho que, na minha avaliação, é inapropriado para esse momento do Brasil uma instalação de uma CPI. Eu acho que, nesse momento, não ajuda o país. Na minha avaliação, a hora de unidade para a gente poder avançar nas compras de vacinas e na retomada do crescimento. E avançar também na reforma administrativa, reforma tributária, pacto federativo, avançar na agenda das privatizações. Você viu o leilão dos aeroportos, entrou quase mais de 10 bilhões de reais para o orçamento federal, para que esse dinheiro se transforme em retomada de infraestrutura. Eu acho que nesse momento não ajuda o Brasil. Está todo mundo sofrendo, é muito desemprego, é muita crise, a situação é desesperadora onde a gente anda, esse estado, do litoral ao sertão. Então, na minha avaliação, é um erro estimular a CPI nesse momento. Eu acho que todos sabem que houve equívocos na condução do presidente Bolsonaro, houve erros na condução da falta de priorização na compra de vacinas, a banalização, a troca já de 4 ministros. Todos nós sabemos disso, mas eu acho que nesse momento agora é hora da gente poder focar em vacina, vacina, vacina e retomada de crescimento. A CPI nesse momento, a gente está vendo toda a mídia nacional agora focando aí na conversa do Bolsonaro com o Cajuru, quem gravou quem, a situação de um equívoco, né, do Cajuru, gravar um presidente da República, isso claramente é quebra de decoro parlamentar. Um ministro Barroso dá uma decisão mandando o Senado instaurar uma CPI. O Senado, aí o Supremo para discutir se instaura ou não a CPI. Eu acho que isso não ajuda nesse momento desafiador que a gente está vivendo.
Deputado, mas a questão...
Agora, Jota,
só no tocante que o senhor falou aí a questão do STF, mas o STF foi provocado pelo próprio senador Cajuru. E até aquela situação de que as minorias podem sim fazer uma solicitação para uma CPI desde que atenda os objetivos, né? Que é do escopo, do tema, que é a falta de oxigênio lá em Manaus, do senador Randolfe Rodrigues, a questão do tempo determinado também, a questão da coleta de assinaturas, isso tudo foi respaldado. Aí, pelo próprio Senado, no caso, o presidente não ter agilizado ou tomado uma atitude, que foi provocado isso para o STF. Aí recai naquilo que a gente sempre... Se o legislativo, né, legislasse, não precisaria do judiciário estar interferindo, né?
Não, sem dúvida. Eu acho que essa banalização de ADIM, né, banalização de tudo que se perde no Senado ou na Câmara, vai ao Supremo para recorrer da decisão, isso só fragiliza o poder legislativo. Né? Termina o Supremo Tribunal Federal, que tem que ter um papel de discutir a Constituição, de analisar processos que de fato dialoguem com a Constituição Federal. Esse tipo de ação, eu acho que apequena o parlamento brasileiro, né? É a avaliação que eu faço. Agora, decisão judicial é para ser cumprida. Eu acho que o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele até agora está tomando todas as decisões e as medidas cabíveis, está aguardando aí o Supremo se pronunciar amanhã para colocar como vai se dar a forma dessa CPI. E automaticamente o Senado cumpriu o seu papel legal, constitucional, e eu torço que a gente, mesmo com a CPI instalada, a gente não gaste também só energia com a CPI. É importante que a gente foque em outras pautas, as pautas prioritárias que o Brasil precisa.
Carlos Brito.
Silvinho, dá para mudar o tema um pouquinho? Falar um pouco
vamos
dessas
nós. Vamos nós.
Dessa caminhada que você tem feito aí pelo interior todo, ampliando as bases partidárias?
Olha, Carlos, eu tenho trabalhado muito, né? Você sabe que os republicanos, proporcionalmente, Carlos, você e Jota, que conhecem bem a política de Pernambuco, foi o partido que nessa eleição de 2020 mais cresceu no estado, né? Nós saímos de 0 prefeitos para 14 prefeitos e possivelmente nesses próximos 15 dias nós estaremos filiando o prefeito de Petrolândia, Fabiano. Ou seja, nós passaremos a ser o quarto maior partido de Pernambuco em termos de prefeito. E a gente tem focado muito o nosso mandato aqui em Brasília nessa pauta municipalista. Eu estou dando entrada hoje no APEC, que ela dialoga com a Confederação Nacional dos Municípios, com a Frente Nacional dos Prefeitos, que ela vai ampliar o parcelamento da previdência nos municípios. Hoje os municípios estão profundamente comprometidos com a Previdência. A gente está, através dessa PEC, que eu vou conversar também com o Bruno Bianco, que é o secretário nacional do trabalho na tarde de hoje, tentando avançar para que os prefeitos possam refinanciar essa Previdência e, com isso, vai dar mais folga para os prefeitos poderem investir em infraestrutura, investir em saúde, educação, entre outros temas nos municípios. Então, você sabe que eu sou um municipalista convicto, eu fui vereador do Recife, fui até o vereador mais jovem da cidade do Recife, com 21 anos, e sempre pautei o nosso mandato focando nos municípios. E você conhece bem, Carlos, você que é um municipalista também, hoje cada vez mais os nossos municípios estão com os pires na mão, né, nas mãos, dependendo aí da União, dependendo dos governos, e é preciso que nesses próximos anos a gente foque matérias que de fato possam fazer com que os municípios recuperem receita e com isso possa ampliar os investimentos nos municípios. O que eu digo sempre que o problema da população, ele não está apenas em Brasília, ele está sobretudo nas cidades, onde tem um problema de mobilidade, de saneamento, de saúde, de educação, da falta de creche, da zona rural. Então, cada vez mais, na medida que os municípios tenham mais recursos, a gente vai, sem dúvida alguma, melhorar a qualidade de vida da população. Então, a gente tem Jota e Carlos Brito pautado muito nosso mandato na defesa dos municípios de Pernambuco e do Brasil.
O deputado, para liberar o senhor, que eu sei que o senhor tem um encontro aí com o ministro, mas rapidamente, movimentação no orçamento 2021. Tivemos a informação hoje pela manhã que teria uma rubrica a mais para o presidente poder gastar um pouco mais do que estava estipulado a princípio, é isso?
Olha, de fato, o relator errou na condução também do orçamento. Ele já dá sinais que quer fazer a recomposição, já fala em cortar 10 bilhões daquilo, do relatório que apresentou. E ao longo da tarde de hoje e de amanhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, Arthur Lira, Rogério, Rodrigo Pacheco e o próprio Bittar estão num processo de construção do texto para poder apresentar ao Congresso qual foi o desfecho disso. A princípio, a nossa expectativa é que possa ser mantido, no mínimo, o mesmo orçamento do ano passado. Porque esse é um desafio que a gente tem trabalhado aqui no Congresso, mas eu espero que, de fato, se chegue a um acordo. E vamos aguardar também, Jota, a CPI lá. Lógico que a gente tem essa CPI ao final, a gente tem que checar se houve omissão ou não. A gente tem que focar nisso, mas nesse momento, eu acho que a prioridade do Congresso Nacional tem que ser claramente ações para ampliar a vacinação no Brasil, resolver logo o problema do orçamento e, a posterior, Carlos, a gente avançar na reforma tributária, administrativa, nas reformas e na Agenda Brasil, para a gente fazer com que a gente possa retomar o crescimento econômico do nosso Estado e do nosso país.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.